programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha,
Radio que nos liga.
Tribuna Desportiva. Feiras entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos. 21 horas, 3 minutos, cá estamos para mais uma edição da Tribuna Desportiva, consigo até muito perto das 23 horas. Vamos falar muito de futebol, da Liga Portuguesa, também vamos antecipar os jogos das competições europeias, o regresso à Liga dos Campeões, também da Liga Europa, primeira mão dos oitavos de final nas duas competições. Vamos também ouvir aqui algumas declarações de alguns jogadores portugueses que militam no campeonato francês. Temos connosco em estúdio o Henrique Matos, o jornalista, vai estar, portanto, durante as próximas duas horas na nossa companhia. Também vamos falar com o Joshua Silva, melhor, vamos ter uma entrevista com o Joshua Silva. Ele é um jogador que passou pelo Bodoglimb e também pelo Sporting. Foi uma entrevista realizada pelo Marco Martins. Teremos Nuno Mendes, internacional português, jogador do PSG após o jogo do Mónaco. Falaremos também de... Teremos também entrevistas de Daniel Semedo e Tiago Santos, uma reportagem em torno do jogo Lille-Lorient. O Tiago Gouveia, jogador emprestado pelo Benfica ao Nice, também falou à Rádio Alfa, ali ao Marco Martins e também ao Henrique Mendes. Falaremos ainda com o Filipe Lopes, ele é um antigo jogador do Stuttgart, vai estar também na nossa companhia lá mais para a segunda hora. E claro, falaremos de rugby com esse apuramento de Portugal para a final. Mais uma vez, vamos ver se é desta que Portugal consegue o seu segundo título no Rugby Europe Championship, uma espécie de segunda divisão do rugby europeu. Vamos avançar então para a saudação habitual, começando pelo Armindo. Olá, Armindo, boa noite.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Está tudo bem contigo, Armindo? Tudo bem, tudo. Fizeste uma boa viagem com o Henrique.
Queres que diga o que é que foi boa? Sempre
será
a casa dele.
Não há muito tronco. Se ele dava alguns chocolatinhos para tu ires a conduzir tranquilamente?
Não, era ele que era o meu conduzido.
Ah, era ele o teu chofer, ok. E precisamente, Henrique, olá, estás bom?
Boa noite a todos e a todas.
O Armindo portou-se bem.
E não há chocolate, era não há garrafa de água no meu carro, por isso não sou Uber.
Não és Uber, ok. Olá, Marco, está tudo bem contigo? E os teus clubes
estão
longe?
Olá, boa noite. Mi figue, mi raisin. Do lado do Vianense, continua a estar numa boa dinâmica. Venceu por 2-0 o Vila Verdense. Está no quarto lugar com 33 pontos. Do lado do Neves, Futebol Clube. Foi um empate a uma bola, frente ao AD Campos. Oitavo lugar para o Neves Futebol Clube. Está a 9 pontos do segundo lugar. Então, mi figue, mi raisin.
É
um pouco como Benfica-Porto. Mi figue, mi raisin.
Sem dúvida. A propósito do Benfica-Porto, temos aí um portista ativo, o Henrique Matos. Olá, Henrique. Está tudo bem contigo?
Boa noite. Tudo bem?
Está tudo bem.
Prazer de estar de volta.
É isso. E ontem vibraste muito, ou nem por isso? Primeira parte?
Foi um bom jogo.
Gostaste daquilo que viste, não é?
Aliás, foi o melhor jogo dentre os grandes esta época. Em que vi os últimos Porto Sporting.
Muito
não
bem.
Ficou muito. Não ficou muito agradável.
Ah, tu não ficaste muito agradado com os jogos, ok.
Mas este Benfica Porto foi bem melhor.
Muito bem, já vamos falar disso daqui a pouco. Para já, Tondela Rio Ave. É um embate que encerra a 25ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol.
Esperemos que haja golos.
Vamos começar então por esse Benfica Porto de ontem à noite, começando ou pelo Rico, ou pelo Marco, ou pelo. Henrique e o Marco. Quem quer começar a falar desse Porto Benfica? Exato, Benfica Porto foi no Estádio da Luz. 2-2. Eu posso-vos dizer, só para lançar a coisa, que eu ao fim dos 20 ou 30 ou 40 primeiros minutos já pensava que o Benfica ia ser goleado.
Como muita gente, imagino.
O Marco não.
Não, por acaso, o Marco comentou o jogo e acho que deu
ele
uma sensação.
Comentou o jogo, então ele não viu o jogo.
Pode-se dizer que, pronto, eu vou lançar de outra maneira. Pode-se dizer que o campeonato agora sim já está atribuído, porque...
Como atribuído?
Ainda não,
27 não, pontos. A única informação que tu tens é que o Benfica não vai ser campeão. É a única coisa. É já. Essa.
Ainda pode ser.
Na realidade era essa a pergunta que eu queria dizer, que eu queria fazer, mas pronto, tudo bem.
Não, não.
Marco, diz lá tu.
Eu já disse há vários meses que o Benfica não ia ser campeão, só veio confirmar que não vai ser campeão.
Sim, mas diz-me lá que ontem não estavas à espera que o Benfica conseguisse ganhar.
Não. Eu já tinha dito durante o dia com as pessoas com quem eu cruzava-me que o Benfica ou perdia ou empatava. E foi contra as expectativas, entre aspas, que a equipa do Porto conseguiu marcar. Foram dois contra-ataques, muito mal geridos pela defesa do Benfica, que é catastrófica nessas duas ações. No primeiro golo é o Otamendi, que deixa ali um buraco enorme na defesa, e os três outros, o Dal, o Dedites e o Araújo, que ficam a ver navios e que deixam o Frolt sozinho. Depois podemos dizer que o Trubin é um grande guarda-redes, mas que nos dois golos acaba por sofrer dois frangos do tamanho do mundo, porque no primeiro golo ele deixa a bola que nem era assim tão forte do Frolt, e oferece novamente uma segunda oportunidade. Foi interessante ver o Trubin a dizer, tenta novamente.
Nem forte, nem bem encontrado, porque estava mesmo em cima dele.
E em cima dele. E não consegue agarrar a bola e diz, não conseguiste a primeira, toma a segunda. Bom, ainda bem que a segunda ele marcou o Frolt. E depois, sobre o Oscar Petuzevski, quer dizer, aos 40 minutos, só há um defesa contra o Petuzevski. Onde estavam os outros novos jogadores do Benfica? A abordagem a tentar...
Vinha num canto esse jogador.
Ainda não, um homem de 17, não é?
Sim, um homem de 17 anos. Mas não sei onde é que estava a defesa do Benfica. Estavam completamente perdidos. Parecia que estávamos a jogar. Estavam a jogar o último minuto dos 90 minutos e estavam todos à abordagem.
Fala-se muito da lição tática que o Farioli deu ao Mourinho.
Não vejo nenhuma lição tática, porque eu não vi nenhuma tática do lado do Porto. Se alguém pode me explicar qual é a tática do Porto, eu não sei. Sem ser a tirar as bolas para a frente e esperar cruzar os dedos com o Frolt, com o Pepe, aliás, e com o Petuzevski, conseguem alguma coisa? Se isso é uma tática, então é essa a tática do Porto, porque eu só vi isso ontem. Aliás, o Petuzevski é incrível como ele consegue enganar o Otamendi, e para mim nem é tanto o Otamendi, porque o Otamendi tenta fechar um ângulo. E o que eu acho incrível é que o Trubin também se deixa levar pela mesma finta, quer dizer, se o Otamendi está a cobrir sobre o lado direito do Petuzevski, o Trubin tem que cobrir o lado esquerdo. O Alan Varela, que ele faz uma grande defesa na segunda parte.
De livre, do Varela.
E aí sim, foi a única defesa que ele fez durante o jogo, realmente. Mas para mim, perigosa realmente do Porto, foi a única. De resto, o Porto foi inofensivo, aliás, na segunda parte, saindo o Pepe e saindo o Gabri Veiga, os dois que entraram também para as aulas, tinhas de um lado o William Gomes. Foi um desastre. Tiveram as mesmíssimas oportunidades que Frolt e Petuzevski. Não colocaram a bola no fundo da baliza. Então, para mim, é a única tática que tenho
o desastre. Então, e o Benfica?
E o Benfica é o maior desastre. Dominou o jogo todo em termos de posse de bola, em termos de remates, mas não consegue colocar a bola no fundo. Eu pergunto onde é que está o grande avançado de Pavlidis. Marcar 3 ou 4 golos contra o Tondela, contra o Arouca, contra o Santa Clara.
Estava a jogar ontem?
Sim, por acaso estava a jogar. Não viste na última jogada, frente ao Diogo Costa. Deves ter visto, e de grande plano, muito próximo.
E quê? Diz o quê?
Olha, eu só sei que a televisão francesa, Sonny Anderson, não é ninguém, só jogou no Mónaco e no Marseille. Grégory Pesley também não é ninguém, só jogou no Paris Saint-Germain, se eu me recordo bem, o Grégory Pesley, Strasbourg. Eles disseram, os dois, é penalti.
Não sei aonde.
Eu pessoalmente, e digo-te a verdade, para mim, não é.
Não é.
Mas ele está a proteger a bola, para mim, e na pequena área, ainda por cima, o guarda-redes, ali, para mim, é o dono da pequena área, se queres ir por essa polémica. Mas os franceses, que não têm nada a ver, nenhum é benfiquista, nenhum é portista, disseram os dois é penalti 100%. Para mim, não é. Segunda parte, o Porto acaba por defender e acaba-se por ver aí as diferenças. É que o Porto tem um banco que não é menos talentoso do que os jogadores que estão a titulares, mas são aqueles que fazem o beicinho. Não foram titulares, habemos pena. E eles não estão contentes por não serem titulares. Entra, tem o Rodrigo Mora, que ficou fora, que eu acho talvez um dos talentos maiores que tem o Porto, e com o Mr. Farioli, que tem que falar inglês com ele. O italiano não se percebe entre português e italiano.
Sim, mas ele percebe português.
Exato, até percebe português. Mas não coloca o Rodrigo
demora. Ele vai continuar a queimar o jovem até quando? Porque nós, portugueses, queremos que o Rodrigo Mostra esteja pronto até para a equipa A, não para o Sub-21, para a equipa A. E agora não joga. Nenhum jogo destes conseguiu entrar. E como tu dizes, então, Borja Sainz tem problemas familiares, que aconteceu o que aconteceu. Ah, não, faz-o entrar, mas não faz-o entrar o Rodrigo Mora. Segunda parte, aqueles golos, para mim, que sorte! Sorte para o Benfica que aconteceram. Aquele primeiro remate, agora também já não sei qual é. O Sheldrup? Não, o Sheldrup marcou, Luka, mas o primeiro remate. Foi o Luka Bacchio. Foi o poste. Os jogadores que entraram. Luka Bacchio que entra, poste, e depois o Sheldrup só tem que empurrar a bola, mesmo se ele passa à frente.
No segundo golo também.
Do defesa do Porto. No segundo golo, também uma pontinha de sorte com um Barreiro. Naquele cruzamento, ele nem apanha bem a bola, mas a bola lá bate no pé do Barreiro e entra. Barreiro que também entrou. E Barreiro que não foi Ivanovic, titular.
Ivanovic cruzou para o...
Que também tinha entrado. O Barreiro que estava diminuído. Porque aquele meio campo, eu vi vários vídeos, entretanto hoje também, o Barenicheia pode ir outra vez para a Inglaterra, muito obrigado. O Richard Rios, o Benfica até pode fazer um preço ao Palmeiras para o recuperar, porque se aquele jogador era o melhor jogador do Palmeiras, nem quero saber o resto deste Palmeiras.
Notou-se a falta do Orsnes no meio campo.
Sim. Faltou os dois, o Orsnes e o Barreiro, os dois no meio campo. O Otamendi pode ir para a reforma também, muito obrigado, acho que agora também já acabou, acho que chega um tempo, também tens que colocar um ponto final nas coisas, e o Rui Costa sabe disso porque também começou a esticar muito a corda quando ainda era jogador no Benfica. Quem mais? O Dal também já pode dar para a Itália, obrigado, acho que aquela equipa do Benfica é quase todo um desastre. O Dedites nunca foi bom com o Marseille e o Benfica pagou 10 milhões por um jogador que não valeu nada no Marseille e também deve ter subido a cabeça a ouvir dizer, não sei quem é que lhe trouxe essa ideia, que o Manchester City o queria, só se for para o banco ou para a equipa B, porque não vejo como é que um jogador desses poderia jogar no Manchester City. O Rafa, boa operação do Benfica, pagar 5 milhões para um jogador que saiu de borla e um jogador que não jogou nada ontem, não houve um passo certeiro do Rafa.
Ontem sim, ontem não deu um passo.
E o Prestiani, ainda bem que estava suspenso contra o Real Madrid. Este rapaz é daqueles que começa a driblar, perde a bola. Isto é um jogo que eu não gostaria de ter visto. Se fosse adepto de outro clube, quer dizer, se eu não fosse adepto do futebol português e queria ver como é que vai terminar este campeonato português, não o tinha visto, sinceramente, porque não valoriza o nosso campeonato. Passámos a ver mais tempo os jogadores no chão e o que se passava nas tribunas do que propriamente no jogo. Se houve 10 minutos de jogo jogado como deve ser, já foi muito.
E tu, Henrique, não concordas com o Marco? Já sei.
Sim, concordo. Sim, por uma vez concorda com o Marco.
Por enquanto, sim, eu concordo com o facto de só é a confirmação do finalmente de muitas coisas que já dissemos daqui nesta emissão. Para já, o regresso do Mourinho é um fracasso. Eu posso concluir disto que a magia que estava à volta do Mourinho já não existe.
Há 10 anos.
Pois, ele está sempre também a ir do contra. Quando ele estava, talvez, a criticar o Vinícius com os festejos na Luz, ele é o primeiro a fazer, basta ver a ontem, quando ele, tipo, no remate de propósito, mas faz o mesmo, saltar do banco e tudo, e falar mal, depois fala mal também da equipa. Quando ele, no final de um encontro, está a falar de Ferraris, de McLaren, a falar dos jogadores do Porto, eu acho que até o Benfica tem matéria também para ser um, tal, não vou dizer um Ferrari, mas talvez um...
Que é um Citroën?
Um Porsche, pelo menos. Um Porsche nesta Liga Portuguesa, pelo menos um Porsche. Porque ele está...
Mas tu compreendes a tática da Mourinho? Eu não compreendo. Quando estava no Fenerbahçe, que tinha jogadores como o Duran, que custam 80 milhões de euros... Ai, o Benfica é que tem uma equipa boa. Gostaria tanto de treinar essa equipa.
Sim, foi verdade.
E ontem... Ai, o Porto é que tem uma equipa boa. Qual é esta tática de sempre estar a...
Não, mas parece que ele
a arrebentar os próprios jogadores.
Parece que ele chegou... Quando? Há duas semanas? Não. Ah, não, foi... Parece, não, ele teve um mercado de inverno, teve tudo para fazer talvez uma equipa como ele queria, e finalmente não, está sempre a se queixar, está sempre a... Até aí vejo, pelo menos, até estou contente de ver o Ivanovic fazer aquele cruzamento, porque eu acho que é um jogador que está muito prejudicado desde que o Mourinho chegou, que eu nunca tive a oportunidade de se mostrar.
Mas foi desde que ele entrou, começou a saber mais um bocado de futebol da parte do Benfica.
Eu daria mais concorrência talvez entre os dois e o Pavlidis, porque... O Pavlidis é daqueles jogadores, ok, capaz de fazer um remate desviado que marca o gol da supertaça que permite ao Benfica ganhar um título e vai ser a única coisa este ano.
O Pavlidis contra as equipas grandes não consegue. O Paulo Marco disse que contra as equipas pequenas consegue marcar, não, mas contra as equipas grandes.
Por isso, não, mas por isso, quando falamos em termos táticos,
sim, o Sport, se não me engano.
Até o Farioli, acho que pode estar tranquilo, porque finalmente, tacticamente, não há batalha. não há batalha, porque o Mourinho vai tentar só de impor uma equipa para contrariar os planos do Porto e nada mais. Quer dizer,
eu até acho que o Mourinho se contrariou, porque ele antes na conferência de imprensa dizia que era super fácil de jogar contra o... Não sei se vocês ouviram a conferência. Era super fácil de jogar contra o Porto, porque já sabiam que o Porto era previsível.
Foi antes
e tal,
da,
e não sei
da Taça de Portugal. Exato. Acho que era, não foi
e ontem
antes
disse o contrário, disse completamente o contrário, que é muito difícil jogar contra o Porto.
Sim, está sempre a dizer o contrário. O Mourinho é de uma conferência para outra, por exemplo, quando...
Não sei se é alguma jogada mind games, não sei, mas...
Sabes que depois quando ele chega logo nisso vai se sentar a dizer... Ficou ofendido, chamaram um traidor. Fazer. daí ficou maluco. E, olha, outro.
Não, podia ter insultado, tudo bem, ele disse, mas chama traidor, não. Bah, também o Lúcio Gonzalez pode dizer o que quiser, não é?
Ah, pois.
Eu, para ir um bocado além da opinião dos meus companheiros, estou um bocado em desacordo sobre o jogo de ontem.
Sim, sim, mas você menos estás à vontade.
Vou ser
cuidado que vezes, você, não me saís daqui.
Vamos furar os pneus do teu carro.
Além do folclore fora do relvado, que eu já estou habituado, se começarmos a falar do folclore do campeonato português fora das quatro linhas, vamos perder duas horas a falar disto e muito
sim,
mais.
Sim, mas lá está, o problema é que é só isto. Basta ver o que é que aconteceu no meio da semana. Há todos os presidentes, falamos de presidentes, vão na zona mista.
Sim, mas...
A falar de rouba, mentiroso,
cobarde.
Eu só queria mesmo era falar do que vi dentro das quatro linhas.
Sim, aquilo que tu sentiste.
Sim, sim, e... como eu disse no início do programa, eu até acho que foi um bom jogo, mas se calhar a minha opinião fica um bocado a relativizar, porque esteve o jogo da primeira volta entre o Porto e o Benfica não foi famoso, foi pior, e também os jogos entre Porto e Sporting também não forem grandes jogos de ver. O Benfica, ontem o jogo foi um bom jogo. Eu penso que foi um bom jogo.
Sim,
o Marco é um bocado duro que o Benfica fez aí.
Sim,
uma autópsia do Benfica,
radical,
do ar. Eu no da arbitragem, eu não sou um grande fã do João Pinheiro, mas acho que ontem, por o que aconteceu, o nervosismo, o folclore, como já disse antes, até se saiu-se bem.
Com as novas regras que vão entrar da VAR. O Pinheiro tem para aí 10 cantos errados. Para aí 7 para o Benfica e 3 para o Porto. Errados.
Tu sabes
errados.
Que é
o... E vai entrar para o ano. É que para o ano não sei quantos minutos vão durar os jogos portugueses. Porque os cantos vão ser revistos. E os amarelos vão ser revistos também. Porque logo aos 5 minutos, 7 minutos, Gabriel Veiga tem que levar um cartão vermelho.
Mas a ideia é dar velocidade.
Pela falta.
A ideia é dar velocidade ao jogo.
Mas não vai dar. Porque em Portugal, com os amarelos, vais ter que verificar os amarelos. Já não são só os vermelhos, são os amarelos. E os cantos, em relação a Santa Clara.
Já vi piores arbitragens nos jogos.
O homem não se muito. Não,
para mim foi um jogo bem conseguido. Já vi arbitragens piores nos jogos grandes do campeonato e aliás, entre os clássicos do futebol.
Temos o Braga também Sporting aí para...
E só para coisa, o Marco foi um bocado duro com o Benfica. Sim. O Benfica...
A gente já conhece o Marco.
Mas
o Marco não é benfiquista.
Porque o Porto esteve bem durante relativamente uma hora de jogo, mas a partir do momento onde o Mourinho mexeu na equipa, enfim, os dois treinadores mexerem nas equipas,
um mexeu para bem e outro mexeu para mal.
Pois o Mourinho mexeu, mas mexeu muito tarde.
Eu com o meu olhar um bocado mais do lado do Porto, as entradas do Farioli meteu uma boa equipa, conseguiu contrariar o meio-campo benfiquista, que se calhar não eram os jogadores que não eram os jogadores que deviam jogar. Mas a partir do momento onde ele começou a mexer na equipa, que tirou os jogadores que estavam amarelados e meteu o Francisco Moura, que já tinha sido culpado contra o Sporting, os dois golos do Benfica nascem do lado dele. A partir daí foi complicado, mas o Benfica tem jogadores talentosos, não são todos fracos.
Sim, mas o Marco na próxima semana está a dizer que a equipa do Benfica é a melhor do mundo.
E por acaso o resultado é justo e também não muda relativamente nada, só afasta um bocado o Benfica da corrida pelo título, ou quase, vai ser preciso um milagre. E o Porto O Porto, e só para concluir, sim, o Porto já tive duas oportunidades de selar o campeonato e sim, não o selou. E se perder o campeonato no fim, vai
é
poder
o efeito,
arrepender.
É o efeito Fariol. É o efeito Fariol, não te preocupes. E já sabemos que o Sporting vai ser campeão no fim, porque é o efeito Fariol, hein?
O Sporting é que perdeu uma boa oportunidade.
Aos 45 minutos consegues tirar o Pepe, que estava a fazer um bom jogo, não, e o Gabriel Veiga.
Estava lesionado.
E também já tinha, acho que tinha com um cartão amarelo, já tinha.
Sim, mas o Otamendi e os 35 também já tinham um amarelo e tu tens que arriscar quando é assim.
Em conclusão, o que é que pode dizer em conclusão? O Benfica fora do título, não é?
Sim, já disse.
Sim, já fora do título. Não há dúvida nenhuma.
Desde que o
mas o campeonato não ficou selado, como disse o Henrique, não fica selado.
Se o Porto ganha, se calhar, não.
E se o Porto ganha, já estava terminado. 6 pontos para o Sporting, não dá. As duas equipas ainda têm 3 competições pela frente, vai ser complicado para o plantel, para mim, que é muito justo do Porto. E as entradas não fizeram nenhum efeito. William Gomes não conseguiu nada. Seco Fofana, que já estava a ser visto como um deus em Portugal, ontem foi um desastre. Francisco Moura, que eu defendi aqui porque o Martim Fernandes também não é um lateral esquerdo e para mim é melhor do que o Alberto Costa do lado direito. Para mim o Porto tem que jogar com o Martim Fernandes do lado direito, Kivior e Tiago Silva à central. Kivior à esquerda, Bednarek e Tiago Silva a centrais.
Mas quando jogas assim, estás a jogar com 3 centrais. Mas
não, porque o Kivior sempre jogou lateral esquerdo.
Mas ele é muito raro subir.
Não, mas sim, mas ele lateral. Também não precisas, porque o que precisa o Porto é defender. E o Alberto Costa, quando sobe, desaparece da defesa. E é como o Francisco Moura, quando sobe, depois desaparece da defesa. E foi o problema do Porto. O Francisco Moura entrou e no momento que tinha que defender, ele estava sempre a tentar atacar.
Isto também estava sozinho.
Porque e o não ajudava. O Terem Mofi é o que era já com Nice.
O segundo golo do Porto, não percebi muito bem o que é que o Benfica quis fazer naquela oportunidade, a lançar todas as flechas para o ataque. E como se estivessem, como se já estivesse no minuto 90... à procura do empate, foi um bocado, não percebi muito bem nessa altura o que o Benfica quis fazer, porque no fim deixou um miúdo ter o Otamendi. O Otamendi deve ter tido umas dores de costas hoje de manhã com o que levou daquela.
Para mim, o Otamendi está a pensar, como eu disse, ele está a pensar que o Trubin vai para a direita e ele vai para a esquerda. Sim, sim. Porque senão ele não se deixa levar daquela finta, pensando que o Trubin está do outro lado.
Para mim, o Otamendi já não devia ser
tipo. Também não, o Otamendi também já está amarelado. Se toca no jogador.
Pois é, a abordagem do Otamendi é um bocado estranha porque, por causa do
amarelo. Depois, tacticamente, não sei como é que é possível que o Otamendi, que é talvez um dos jogadores mais lentos do Benfica, está em posição coada assim. De que estava, se todos estão à frente, que sai de um cruzamento ou que sai de uma bola parada, porque é que não está alguém mais rápido ao lado do Otamendi?
Mas ali não foi questão de rapidez.
Sim, se tu metes um
gajo. Estava no duelo com ele.
Ele estava no duelo.
Sim, mas se tu metes um jogador com mais perto, é capaz de acompanhar
o. Ele disse onde estava o meu fazer direito. Ele estava sozinho, é verdade.
Pois, não estava a dizer isso.
Eles estão menos a 2.
Sinais positivos. Eu continuo impressionado, mesmo se no jogo ele é muito duro, mas Alan Varela continua a ser o jogador do Futebol Clube do Porto. Quando ele está bem, esta equipa está muito bem. É o grande jogador para mim desta equipa. Ele está no 11 titular muitas vezes do Farioli.
Já
e do lado do Benfica, Revanche, Andrea Sheldrup.
Sim,
de vez em quando ele perde sem alguns dribles, mas o que ele trabalha, aquele rapaz lá na frente, e para provar ao Mourinho que afinal tem um desequilibrador do lado esquerdo, que é o Sheldrup, do lado direito, quando o Luque Bacchio será titular.
Mas o Benfica tem lá um jovem português que diz que ser o deus do Benfica, Anísio, onde é que ele está?
Ele é ponta de lança, não é extremo. Mas como de costume, Mourinho, quando há um jogador que está.
Dois golos e desaparece.
Quando há um jogador que está em forma, o Mourinho, quando o Sudakov começa a jogar bem a 10, banco.
É verdade, o que é feito de
quando o Anísio está a jogar bem, banco. Cada vez que um jogador está mais ou menos assim a recuperar minutos, banco.
Vamos avançar. Alô? É o Zé Mourinho. Ah, ok.
Deixa eu entrar, que eu vou pegar no café.
Vamos lá falar do Braga Sporting.
De quem?
Queres tu falar um bocadinho? Conhece o gol do Braga?
Afinal, é penalti ou não? Eu não percebo. Eu vi uma mão do António Silva no outro dia, há para aí 10 jornadas atrás, foi penalti.
Depois eu vi um jogador, acho que foi do Rio Ave, do Gil Vicente, contra o Benfica, já não era penalti. Agora o Gonçalo Inácio já é outra vez penalti para o Braga. Tem que me esclarecer.
No jogo do Arouca também.
Se foi no Arouca, então. Foi no Arouca, era não era penalti. Já, eu não sei muito bem. Não percebo muito bem ali. Há penaltis a favor.
Viste os lances?
Eu vi o jogo, sim.
Pronto.
Não, depois também.
Quem ficou mais surpreendido foram os jogadores do Sporting.
Porquê?
Ficaram muito surpreendidos que haja penalti. Eu não sei onde estava a surpresa, mas...
Eu acho que eles não protestaram muito, os jogadores do Sporting.
Não, o pior havia 3 minutos de compensação no final. Só 3 minutos.
Porque o Sporting estava a ganhar 2-1.
Se fosse o contrário, não sei se era 3 minutos.
Se o Braga ganhar 2-1, ia dar ao menos 10.
Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que o árbitro fica tudo para o lado do Sporting.
Sei lá, há muitas vezes eu acho que a esticar os minutos é muito favorável.
Sim, tem razão. O homem que é do Braga, está a saber.
O Gonçalo Inácio é jogador da seleção nacional? Estamos por aí. Não sei, não entendo. Isso não acontece, entendo.
Era uma
não acontece. Não. O Rubem Dias não acontece. Com o Pepe não acontecia na altura. Este jogador também começa. Eu gostei muito da entrada do Eduardo Quaresma, numa posição que não era dele. E o Eduardo Quaresma, sinceramente, que joga a central habitualmente, gostei muito. Para mim, o Gonçalo Inácio é como o António Silva. É estagnação completa. Não há nenhuma evolução. E há um que vai pelo mesmo caminho. Tomás Araújo. Zero evolução este ano. E havia alguns anos atrás. Ferro. Também o novo central que ia ser titular na seleção. Zero outra vez. Já está em Portugal, já estava no Estrela da Amadora. Não sei se ficou por lá. O que é que se passa com estes centrais portugueses? É um desastre. O Mundial, quem é que vai ser titular com o Rubem Dias?
Não, tem que sair. Tem que sair. Tem que fazer como o Rubem Dias, sair o mais rapidamente possível do que o campeonato português e num grande clube. Mas só que lá está. O António Silva acho que já deixou passar o comboio. Não estou a ver quem mais vai querer apostar nele.
António Silva mandado a toda era que a Itália, não é?
Era o Paris Saint-Germain.
Era a Juventus que eu queria.
Também o Tomás Araújo era o Paris Saint-Germain.
Sim.
Só que o Paris Saint-Germain já tem o Zabarni como catástrofe.
Por isso. Não, mas lá está. A realidade é essa. Que depois, em termos de português, já o Porto não vai ser, porque os centrais do Porto são todos estrangeiros.
Ah, mas começa quase igual. P-O-R. Não, Polónia. Pronto. Ou o Tiago Silva podia jogar pelo Portugal, aliás. Escolheu o Brasil. Sabe-se lá porquê.
Vocês escolhem Portugal também?
Sim, mas em relação ao Braga Sporting, fica resumido esse lance do final?
Não, o Sporting podia ter, talvez, se aproximar do Porto, ter um pouco mais pressão no Porto.
Foi por 15 segundos.
E finalmente a situação fica a mesma, só que o resto é, em termos de pontos, eu acho que vai ser entre os dois. O Porto é capaz de perder.
Vai ter um jogo com o Braga, vai ser o mais difícil, e o Sporting com o Benfica.
O Braga também tem que jogar contra o Benfica e contra o Porto ainda, por isso.
Será que o Braga vai roubar partes ao Porto?
Tem que roubar ao Porto e tem que roubar ao Benfica também. Não pode ser.
Bem, o Braga é bem capaz de roubar partes ao Porto.
E em relação a este jogo, o Braga teve 66% de posse de bola, por isso,
a segunda parte foi um amasso. O Braga dominou. Não tive muitas oportunidades de gol, mas o Sporting só fiz pior do que o Porto, porque o Porto ontem ainda tive oportunidades na segunda parte para marcar o terceiro gol. O Sporting não existiu na segunda parte. Só foi Braga.
É preciso ver que o Sporting, também o Porto, mas o Sporting tem um jogo muito mais importante. Depois de jogar na taça, cansaço no meio da semana, tem jogo de campeonato, que não é fácil, contra o Braga, e Liga dos Campeões. Sim. E então eu já estava-vos à porta, porque Bodø/Glimt não é uma grande equipa. Pode vencer tanto uma como outra, isso é normal na Liga dos Campeões, mas o Bodø/Glimt é um adversário que o Sporting pode conseguir vencer para chegar aos quartos de final. E o que fez de melhor o Sporting na Liga dos Campeões foram os quartos de final. Então podiam reeditar essa proeza de, acho que é 1963 ou 83.
Sim, e sobretudo se o Sporting passa, pode reencontrar o Arsenal. E aí o Pote pode se relembrar que já fiz magia no Emirates. Não,
mas eu penso que o objetivo principal do Sporting é o tricampeonato.
Ah, sim. Mas não estás na cabeça dos jogadores? Os jogadores pensam é brilhar na Liga dos Campeões para o ano. Saírem e começam a estar cansados, acumulados os jogos, a pensar já no Bodø/Glimt, vamos ter que ir lá, vai fazer um frio de rachar.
Já estamos em março, já está mais calorzinho.
Então, vamos fazer um ponto meteorológico.
Então, segunda meteorologia.
Já te digo, 4 graus. em Bodo.
É calor.
Atualmente.
É calor.
Amanhã,
isto atualmente. É calor na Noruega.
Atualmente.
É, isso é 4 graus. De manhã curta.
É praia, é praia. mas o Sporting até pode também. É como um bocado como o Porto também vai, se calhar, se não ganhar o campeonato no fim, vai arrepender-se também de ter perdido pontos neste jogo e também no primeiro jogo da primeira volta, porque também foi a mesma coisa que lhes aconteceu, com o penalti também no fim. Contra o Braga, sim, os dois jogos foi o mesmo final e se calhar também, mas se calhar já estão com a cabeça para o Bodø/Glimt. É uma oportunidade única realmente de ir aos quartos de final e depois também houve o jogo da taça 3 dias ou 4 dias antes, mas o Sporting podia ter ganhado, mas o resultado no outro dia ajusta-se perfeitamente.
O jogo que foi adiado contra o Tondela, para dar mais uma oportunidade, sim, ao Sporting de seguir em frente, como o Paris Saint-Germain, que deu o jogo adiado com o Nantes, mas isso depois também vai acrescentar um jogo mais tarde. Se o Sporting conseguir ultrapassar esta fase e chegar aos quartos.
Isso é para uma equipa de amarelo e verde que está adiado. Parece que é a cor. A cor oficial do adiamento é amarelo e verde.
Então vá, você tira amor.
Bom poder se concentrar agora sobre a Liga dos Campeões, porque preciso. Não tem jogo entre.
Não, mas tudo vai ser decidido agora com as competições europeias. O primeiro que saia é campeão.
E o Braga apenas, até que enfim, o quarto lugar está assegurado.
Não, ainda vem o Gil Vicente e o Famalicão atrás, não é?
Sim, então, mas o Gil Vicente já deu os cartuchos. 2-2 contra o Estrela da Amadora.
Mas é no Estrela também.
Já voltamos. Temos aqui uma pequena pausa, já voltamos. Vem aí o patrocínio, até já.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
21:39, está a decorrer esse Tondela Rio Ave, encerramento de 25ª jornada, 0-0, não há nada, não há golos, não se fala do jogo, portanto, não há golos. Já falámos então dos dois grandes jogos de Portugal e agora o Paris Saint-Germain com o Mónaco, também é um grande jogo, não? No início da jornada da Ligue 1, até porque temos o Nuno Mendes depois para ouvir, Marco.
Foi um excelente jogo. O PSG só está a pensar na Liga dos Campeões e tentar algo que foi raramente feito, que é revalidar o título europeu. E o próprio Luís Henrique, mesmo se ele não quer admitir, é o que ele faz. Jogadores que jogam 60 minutos, porque é o habitual, há sempre duas ou três substituições aos 59, 60 minutos, que é gerir o tempo, deve ter um caderninho com cada minuto que joga cada jogador, exatamente. Então quanto tempo jogaste, ok, então agora vai entrar este. E desequilibra completamente a equipa dele. Eu estive no estádio e achei muito interessante que ele joga com três jogadores que no ano passado sacrificavam-se para a equipa, mas este ano não se sacrificam pela equipa, que se chamam Désiré Doué, Bradley Barcola e Kvicha Kvaratskhelia. Os três querem jogar extremo esquerdo. É simples. Os três, cada vez que o jogo começa, há um plano de jogo. Muitas vezes é Kvicha sobre o lado esquerdo, Désiré Doué do lado direito e Barcola a falso 9. Mas ao fim de 5 minutos, lá estão os três no mesmo lado, no lado esquerdo. E o Luís Henrique pode enervar-se, pode dizer o que quiser, os jogadores não estão satisfeitos quando estão do lado direito ou quando estão a 9. E é por isso que o jogo mudou radicalmente quando entrou Dembélé para jogar a 9 e Kangin Lee, o sul-coreano, para jogar na direita. Aí o jogo foi muito mais equilibrado e foi aí que o Paris Saint-Germain até fez tremer o Mónaco um pouco mais. Mas esta equipa tem este problema e enquanto ele continuar a insistir neste tipo de sistema, eu acho que o Luís Henrique vai ter problemas. O ano passado não tinha problemas e egos de estrelas. Este ano tem. Tem muitos egos agora dentro da equipa, porque foram todos postos aí no piedestal. Désiré Doué, melhor jovem, melhor jogador da final da Liga dos Campeões, Ousmane Dembélé, bola de ouro, agora quer um salário duas ou três vezes mais do que está a ganhar agora. O Ceni Mayulu, jovem jogador, já quer ganhar tanto como o João
mais,
Neves.
Ganhar mais que o João Neves.
Mais que o João Neves, quer dizer, estamos a comparar a carreira dos dois? Acho que não. Então ali há muitos egos que o Luís Henrique não estava habituado a gerir, vai ter que gerir e não sei como é que vai ser frente ao Chelsea. E o problema é que depois do Chelsea, em princípio é o Liverpool, e a estar no Liverpool é daquelas equipas um pouco como o Paris Saint-Germain, que pode sofrer 5 golos ou dar 5 golos. O Chelsea também é um bocadinho assim, mas esta equipa do Paris Saint-Germain, para mim, está numa situação complicada a gerir, sobretudo para o treinador, que pensa que está tudo controlado.
Henrique, e tu? O que é que achas do teu PSG?
Não, eu acho
diz a verdade, diz o que me disseste um bocado.
Diz a verdade, não?
Não, eu não vou contrário.
Há aí algum palhaço de Beloar ou já não há palhaço?
Não. Eu sempre tenho dito desde o início desta temporada, para mim é uma temporada incógnita, porque nesse aspecto o Paris Saint-Germain não teve preparação. O Paris Saint-Germain saiu logo de uma temporada histórica com, a ganhar tudo, e mesmo assim eles conseguiram outra vez a ganhar títulos, foi sempre com aquela... porque até foi o... um assunto que foi tratado com o Luís Henrique, de falar da talvez falta de mentalidade de ganhador, talvez há um cansaço mental do Paris Saint-Germain, e quando eu vejo a atitude dos jogadores que estão sempre a dar a 10.000% a tentar ir ao fim, mas só que há um momento que o corpo não chega, mesmo com este
montante. Achaste que frente ao Mónaco eles deram 110%? Com os erros básicos que eu nunca vi o Vitinha fazer, erros em passes...
Não me deixaste de acabar. Justamente, o Vitinho pode fazer, e acho que eu, para mim pode ser um problema até para a seleção. Eu acho que o Vitinho também está cansado. Nota-se que justamente ele está a fazer, como tu disse, falho um passo a um metro, falho a decisão. Tá, pois, também fiquei um bocado surpreendido de ver tantos passos. O Mónaco ia buscar o espaço e até cortar as ligações entre o Vitinho e o resto da equipa. E daí acho que foi mais um mérito, talvez, do Sebastião Pacagnoli, também, que soube justamente a gerir o facto de cortar a equipa à volta do Vitinho. Mas eu acho também que o Vitinho está cansado, e acho que o Vitinho também eles podem ter esta sensação que é só encaixar o chip de dizer Liga dos Campeões, para eles mudar e passar a ser do jogador normal da Liga 1 a super jogadores da Liga dos Campeões. Só que eu não concordo, e para mim este encontro frente ao Chelsea vai ser complicado, muito complicado. Se fosse um jogo, aí é diferente, mas assim, e sobretudo acabar lá em Londres, Não estou a ver um milagre este ano.
Há um dado, o Paris Saint-Germain nunca jogou esta temporada com um 11, fora o Donnarumma, porque saiu, com um 11 que venceu a Liga dos Campeões.
Sim, eu também tinha visto
este. Não jogou uma única vez, por causa das lesões, por causa dos jogadores que estão um bocadinho cansados, etc.
E mostra que há uma coisa que não bate certo, e até propriamente tu disseste, até a saída... Bom, sabemos as coisas, a saída do Donnarumma... tinha que ser, só que ia buscar o Lucas Chevalier de Camaro, o jovem, e pôr o Safonov como se isso fosse um monstro da baliza, eu não concordo. E alguns vão ter dizer, ele fez grande defesa frente ao Mónaco. Desculpa lá, para quem fala com os guarda-redes, aquelas bolas no ar e buscar e pôr em cima da barra são as mais fáceis, e não há aqueles milagres que o Donnarumma fazia quando ia para o chão e defendia, como o Courtois faz com o Real Madrid. Quer dizer, este ano não estou a ver milagres em todas as linhas, não estou a ver milagres. Quando antigamente tinha o João Neves, que era uma máquina em todos os lados, tu viravas a cabeça, o Neves estava aí presente a recuperar a bola, o Vitinha fazia um passo milímetro para o Dembélé, como tu disseste bem, até os outros jogadores estavam já a correr também para contrariar os planos e os ataques. Quer dizer, falta esta noção de sacrifício da equipa, de cada um para o outro, como talvez, não sei se eu depois, o facto de ser grandes, ou de se estimar ser grandes, mas isto para ser uma, para mim, não tem capacidade de reescrever a história, porque primeiro a história já está feita, e o para ser uma, agora, estou mais a torcer, talvez, por facto de saber se os outros adeptos vão ficar à espera que o Paris Saint-Germain continue, porque quando mais o Paris Saint-Germain continua na Liga dos Campeões, aí o Lens tem mais oportunidade de ser campeão. Porque se amanhã o Paris Saint-Germain não está, aí esquece. Tudo a 100% na Liga 1, e até o verão passado, conhecendo um pouco quem dirige o clube, eles vão sair outra vez no cheque para ter uma equipa forte para o ano.
Interessante também ver que, por exemplo, o Arrêne Zaire-Emery fez muitos jogos no meio campo, e que os adeptos estão a pedir o Fabián Ruiz, que durante dois ou três anos os adeptos criticaram o espanhol, pediam para ele sair, e hoje estão a torcer para que ele regresse. Não, só que, sinceramente, eu acho que ele não regressa antes de junho. Não,
o pior
porque é que... para mim ele está a preparar-se para o Mundial. Também tem estes jogadores que estão a pensar
a ver
no
Mundial. É a análise do momento. Antes do Mónaco, o Zé Remy já regressou em grande. Voltamos a ver os grandes Zé Remy. Ok, o miúdo faz um erro. Que não devia?
Dois. No segundo golo ele está atrasado.
Sim,
sobre o
eu meto mais no primeiro, porque tu,
o primeiro. Sim, porque no primeiro ele guarda a bola, até perder a bola.
Até perder a bola. E tem ainda, talvez, isto é o mais do facto do Luís Henrique de querer fazer um passe e sair uma saída de bola que permite logo de atacar-me. Só que há muitos jogadores, até o Hakimi, não é o Hakimi do ano passado.
O Hakimi quer marcar. Em todos os jogos, remata 15 vezes, não marca um golo. Para um defesa.
O Hakimi, o facto de também ter voltado muito rapidamente da sua lesão.
O problema é que eles regressam muito, porque não há opção válida atrás. Ou como o Maiolu pode dizer que quer tanto e tudo, mas só que ele não tem. Marcaste o quê? Marcaste na final da Liga dos Campeões. Foi algo histórico. Mas não, ainda não tens, ainda não estás ao nível dos jogadores que não estão em campo.
Mas é preciso dizer-lhe ele.
Sim,
pode mandar uma mensagem a ele?
Só que ele tem muitas pessoas à volta e inclusive o agente que diz que o erro é culpa do treinador, é culpa do colega ao lado que não fez um bom passe, é culpa do adepto que está na bancada e que não o apoiou, é culpa de toda a gente menos dele. É o problema quando começam a ser estrelas que estão a ser agora os presidentes.
O Fabinho Ruiz, falaste do Fabinho Ruiz que está-se a preparar para o Mundial. O Vitinha também devia começar a preocupar-se. Eu estou um bocado preocupado com o Vitinha. Eu, no outro dia, vi o jogo, parece-me cansado. O Vitinha parece-me muito cansado. E depois há muitas razões que expliquem a quebra do PSG esta época, a falta de preparação, muitas lesões, o facto dos jogadores que jogarem, que forem titulares na final da Liga dos Campeões no ano passado, não voltarem a jogar juntos mais nenhuma vez esta época. Há também o facto de, se calhar, a mentalidade, a fome de ganhar que tinha na época passada, se calhar este ano também está em descida, em quebra.
Vamos ouvir o Nuno Mendes, que ele vai falar disso. Não vai,
mas pelo menos vamos ter um jogador fresco para o Mundial, que é o Gonçalo Ramos.
Mas calhar com a musiquinha da Liga dos Campeões podem voltar a...
Sim, eles vão voltar
em forma.
Sim.
Sim, o Nuno Mendes também está a dizer que está vão estar sempre focados no próximo jogo e que acontece perder um encontro, mas que para o próximo frente ao Chelsea vão estar preparados e vão se preparar para isso.
Vamos ouvir.
N'était pas à notre niveau, on n'a pas fait ce qu'on fait normalement, avoir le ballon depuis le début, contre les matchs. C'est ça, je pense que nous, depuis le début du match jusqu'à la fin, on était bien. C'est ça, je pense que c'est pas une question de fatigue. On a le temps pour se reposer, c'est vrai. Il faut travailler, il faut se reposer aussi. Pour arriver mercredi bien.
Nuno, justement, comment rebondir après cette prestation et ce résultat ce soir? Comment rebondir dès mercredi face à Chelsea?
C'est ça, c'est un match qui c'était compliqué aujourd'hui. On va affronter Chelsea de la même manière qu'on a rentré pour ce match-là. Avec l'envie de gagner le match, c'est ça notre objectif.
Est-ce que c'est inquiétant quand même? Parce que si on est lucide, ça fait plusieurs matchs que c'est parfois un peu difficile contre les gros. Donc est-ce que... Ça vous inquiète de voir que vous arrivez avec ce niveau-là face à Chelsea ou pas?
C'est normal, les autres équipes aussi, ils ont des bons joueurs. Nous, on a des bons joueurs aussi, donc le football, ça change. Donc plus le temps passe, les équipes se préparent bien aussi. Le football, ça change, donc nous, on est prêts. On va s'entraîner bien cette semaine. Pour arriver mercredi.
Est-ce que ce qui a fait défaut ce soir, ce sont les passes mal dosées?
J'ai pas compris.
Est-ce que ce qui a fait défaut ce soir, ce sont les passes mal dosées et interceptées par l'adversaire? C'est ça qu'il va falloir rectifier face à Chelsea?
Oui, c'est un des trucs qu'on doit améliorer. On a perdu beaucoup de ballons bêtes, je pense. Après, il faut courir vers notre but. Je pense que c'est pas ça qu'on aime. On aime attaquer vers le but adversaire. Et c'est ça, on doit améliorer.
Le problème n'est pas physique. Quel est le problème alors sur les derniers matchs, sur le match de ce soir? Si ce n'est pas physique,
on n'est pas à notre niveau. On n'a pas réussi à faire ce qu'on doit faire, et ce qu'on fait normalement, avoir le ballon, contrôler le match. C'est en question de temps. Donc on va se reposer, travailler bien pour arriver à faire ça mercredi.
Nuno Mendes, lateral esquerdo português do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain que continua na liderança, no entanto, da Ligue 1 com 57 pontos. À frente do Lens, 56. O Marseille com 46, igualmente como o Lyon. 43 para o Rennes. 41 para o Lille. Está mesmo à frente do Mónaco, sétimo lugar com 40 pontos.
Já voltamos. Fico na nossa companhia.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribune Desportiva.